Estudo 43. Este artigo será estudado na semana de 27 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022. Não desista. Texto temático. Não desistamos de fazer o que é bom. Gálatas 6:9. Cântico 68. Semear a semente do reino. O que vamos ver? Nós ficamos muito felizes quando as pessoas reagem bem às boas novas que pregamos, mas ficamos tristes quando não fazem isso. Você talvez tenha um estudante da Bíblia que não está a progredir. Ou pode ser que nunca tenha ajudado ninguém a chegar ao batismo. Será que isso significa que o seu trabalho para Jeová não é bom o suficiente? Neste estudo, vamos ver que o nosso sucesso e a nossa alegria no ministério não dependem da reação das pessoas. Parágrafo 1. Pergunta. Que alegria e privilégio temos? Para nós é uma grande alegria e um privilégio ser uma testemunha de Jeová. Nós levamos o nome de Deus e mostramos que somos suas testemunhas por participar no trabalho de pregar e fazer discípulos. Ficamos muito felizes quando conseguimos ajudar alguém que tem a disposição correta para, com a vida eterna, a tornar-se adorador de Deus. Atos 13:48. Sentimos-nos como Jesus, que ficou cheio de alegria por meio do Espírito Santo, quando os seus discípulos voltaram de uma campanha de pregação bem-sucedida. Lucas 10:1, 17 e 21. Parágrafo 2. Pergunta. Como podemos mostrar que levamos a sério o nosso ministério? Nós levamos o nosso ministério muito a sério. O apóstolo Paulo alertou Timóteo: presta constante atenção a ti mesmo e ao teu ensino. E Paulo acrescentou: por fazeres isso, irás salvar-te tanto a ti mesmo como aos que te escutam. 1 Timóteo 4:16. Muitas vidas estão em jogo. Como queremos ser governados pelo reino de Deus, prestamos constante atenção a nós mesmos. Fazemos isso por agir de uma forma que dê honra a Jeová e que esteja em harmonia com as boas novas que pregamos. Mostramos que prestamos atenção ao nosso ensino por nos prepararmos bem para o ministério e por pedirmos a Jeová que nos abençoe antes de pregarmos a outros. Parágrafo 3. Pergunta. Qual pode ser a reação das pessoas à mensagem do reino? Dê um exemplo. Mesmo quando fazemos o nosso melhor na pregação, pode ser que as pessoas no nosso território mostrem pouco ou nenhum interesse na mensagem do reino. Veja o exemplo do irmão George Lindell, que pregou sozinho em diferentes partes da Islândia de 1929 a 1947. Ele distribuiu milhares de publicações, mas nem sequer uma pessoa aceitou a verdade. Ele escreveu: algumas tomaram uma posição contra a verdade, mas a maioria continua totalmente apática. Alguns missionários formados em Gilead foram mandados para lá. Mesmo assim, as pessoas continuaram a não mostrar interesse na verdade. Só depois de 9 anos é que alguns islandeses se dedicaram a Jeová e se batizaram. Parágrafo 4. Pergunta. Como nos sentimos quando as pessoas não reagem bem às boas novas? É frustrante quando as pessoas não reagem bem à mensagem que pregamos. Podemos ficar como Paulo, que sentiu uma grande tristeza e uma dor incessante quando a maioria dos judeus não quis acreditar que Jesus era o Messias. Romanos 9:1-3. Talvez você esteja a esforçar-se muito e a orar bastante por um estudante da Bíblia, mas ele não está a fazer nenhum progresso e você decide descontinuar o estudo. Ou pode ser que nunca tenha ajudado diretamente uma pessoa a chegar ao batismo. Será que deve sentir-se culpado e pensar que Jeová não está a abençoar o seu ministério? Neste estudo, vamos ver a resposta a duas perguntas. Primeira, o que faz com que o ministério seja bem-sucedido? Segunda, o que podemos esperar do nosso trabalho? O que faz com que o ministério seja bem-sucedido? Parágrafo 5. Pergunta. Por que é que o nosso trabalho de pregação nem sempre tem o resultado que gostaríamos? A Bíblia diz o seguinte sobre aquele que faz a vontade de Deus: tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Salmo 1:3. Mas isso não significa que tudo o que fizermos para Jeová vai ter o resultado que desejamos. A vida humana é cheia de preocupações por causa da imperfeição, tanto a nossa como a de outros. Jó 14:1. Além disso, os nossos inimigos podem conseguir, durante um tempo, impedir-nos de pregar publicamente. Então, o que faz com que o ministério de alguém seja bem-sucedido? Vamos ver alguns princípios da Bíblia que nos ajudam a responder a essa pergunta. Parágrafo 6. Pergunta: o que faz com que Jeová considere o nosso ministério bem-sucedido? Jeová presta atenção ao nosso esforço e ao facto de não desistirmos. Jeová considera o nosso trabalho de pregação bem-sucedido quando trabalhamos com dedicação e amor, independentemente da reação de outros. Paulo escreveu: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostraram pelo seu nome, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Hebreus 6:10. Jeová lembra-se do nosso esforço e do nosso amor, mesmo quando o nosso trabalho não tem resultados positivos. As palavras de Paulo aos Coríntios também se aplicam a nós. Ele escreveu: o vosso trabalho árduo para o Senhor não é em vão. E essas palavras continuam a ser verdade no nosso caso, mesmo quando os nossos esforços não produzem os resultados que esperamos. 1 Coríntios 15:58. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 6 diz: Jeová valoriza os nossos esforços, não importa se pregamos pessoalmente, por cartas ou por telefone. Parágrafo 7. Pergunta: o que aprendemos do que o apóstolo Paulo disse sobre o ministério dele? O apóstolo Paulo foi um excelente missionário. Ele ajudou a formar novas congregações em várias cidades. Mas alguns criticaram-no e disseram que ele não era um bom instrutor. Para se defender, Paulo não falou da quantidade de pessoas que tinha ajudado a tornarem-se cristãs. Em vez disso, ele escreveu: trabalhei mais. 2 Coríntios 11:23. Assim como Paulo, devemos lembrar-nos de que, para Jeová, o mais importante é esforçarmo-nos e não desistirmos. Parágrafo 8. Pergunta: de que é que nos devemos lembrar em relação ao nosso ministério? O nosso ministério agrada a Jeová. Jesus enviou 70 discípulos numa campanha de pregação. No fim dessa campanha, eles voltaram com alegria. O que fez com que esses discípulos se sentissem alegres? Eles disseram: até mesmo os demónios nos obedecem pelo uso do teu nome. Mas Jesus corrigiu o modo de pensar deles: não se alegrem porque os espíritos vos estão a ser sujeitos, mas alegrem-se porque os vossos nomes foram escritos nos céus. Lucas 10, 17-20. Jesus sabia que os discípulos nem sempre teriam experiências incríveis no ministério. Na verdade, nós nem sabemos quantos daqueles que os ouviram se tornaram cristãos. O principal motivo para os discípulos ficarem felizes não devia ser os resultados que tinham conseguido no ministério. A sua maior alegria devia ser o facto de saberem que todos os seus esforços agradavam a Jeová. Parágrafo 9. Pergunta: de acordo com Gálatas 6, 7-9, qual vai ser o resultado se não desistirmos do nosso ministério? Se não desistirmos do nosso ministério, vamos ganhar vida eterna. Quem trabalha de todo o coração para pregar e ensinar as boas novas está, na verdade, a semear visando o Espírito. Isso significa permitir que o Espírito de Deus opere livremente na nossa vida. Se não desistirmos nem desanimarmos, Jeová promete que colheremos vida eterna, mesmo que não ajudemos ninguém a chegar ao batismo. Gálatas 6, 7-9 diz: não se enganem, com Deus não se brinca, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando a carne, colherá da carne destruição, mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido se não desanimarmos. O que podemos esperar do nosso trabalho? Parágrafo 10. Pergunta. A reação das pessoas ao nosso ministério vai depender de quê? A reação das pessoas depende principalmente do que têm no coração. Jesus explicou isso na sua ilustração sobre o semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo. Jesus disse que esses vários tipos de solos representam pessoas com diferentes condições de coração que reagiriam de formas diferentes à palavra de Deus. Lucas 8, 11-15. Assim como aquele semeador, não temos como fazer a semente da verdade crescer no coração da pessoa. Isso vai depender principalmente da condição do coração dela. A nossa responsabilidade é continuar a lançar a semente da mensagem do reino. É como o apóstolo Paulo disse: cada um receberá a sua própria recompensa segundo o seu próprio trabalho, não segundo os resultados do seu trabalho. 1 aos Coríntios 3, 8. Parágrafo 11. Pergunta. Por que Noé foi um pregador da justiça bem-sucedido? Ao longo da história, muitos servos de Jeová pregaram a pessoas que não quiseram ouvir. Por exemplo, Noé foi pregador da justiça, provavelmente durante uns 40 ou 50 anos. 2 Pedro 2:5. Sem dúvida, Noé queria que as pessoas o escutassem, mas Jeová não disse que isso ia acontecer. Em vez disso, quando deu instruções a Noé para construir a arca, Deus disse: deves entrar na arca com os teus filhos, a tua esposa e as esposas dos teus filhos. Gênesis 6, 18. E quando Deus explicou qual seria o tamanho da arca, Noé deve ter percebido que não seria ouvido por muitas pessoas, visto que elas não iriam caber ali. Como sabemos, nem uma única pessoa daquele mundo violento quis dar ouvidos a Noé. Será que Jeová achou que Noé tinha fracassado como pregador da justiça? De forma alguma. Noé foi fiel e fez tudo o que Jeová lhe tinha mandado. Aos olhos de Deus, ele foi um pregador bem-sucedido. A legenda da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 11, diz: Noé pregou fielmente durante muitos anos, mas ninguém entrou na arca juntamente com ele, exceto a sua família imediata. Mesmo assim, Noé obedeceu a Deus e foi bem-sucedido na sua designação. Parágrafo 12. Pergunta. Como é que o profeta Jeremias conseguiu sentir alegria no seu ministério, apesar da reação negativa das pessoas? O profeta Jeremias passou por algo parecido. As pessoas do seu tempo não quiseram escutá-lo e ficaram contra ele. Mesmo assim, Jeremias pregou durante mais de 40 anos. Por se ter tornado motivo de insultos e de desprezo, ele sentiu-se muito desanimado e até pensou em desistir da sua designação. Jeremias 20, 8 e 9. Mas Jeremias não desistiu. O que é que o ajudou a superar pensamentos negativos e a encontrar alegria no seu ministério? Ele concentrou-se em dois pontos importantes. Primeiro, a mensagem que ele partilhava dava às pessoas um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Segundo, Jeremias falava em nome de Jeová. Nós também partilhamos com as pessoas uma mensagem de esperança e levamos o nome de Jeová como suas testemunhas. Quando nos concentramos nesses dois pontos, podemos sentir alegria, não importa a reação das pessoas. Parágrafo 13. Pergunta. O que aprendemos da ilustração que Jesus contou em Marcos 4, 26 a 29? O crescimento espiritual acontece aos poucos. Jesus ensinou isso na sua ilustração sobre o homem que lança as sementes e dorme. Marcos 4, 26 a 29 diz: assim acrescentou: portanto, o reino de Deus é como quando um homem lança sementes no solo. Ele dorme à noite e levanta-se de dia e as sementes brotam e crescem, embora ele não saiba exatamente como. O solo, por si mesmo, dá fruto aos poucos. Primeiro a haste, depois a espiga e, finalmente, o grão maduro na espiga. Mas assim que os grãos ficam maduros, ele mete a foice porque chegou o tempo da colheita. O crescimento das sementes que o homem lançou aconteceu aos poucos e ele não podia fazer nada para acelerar esse processo. Algo parecido pode acontecer no seu trabalho de pregação. Você talvez tenha de esperar durante algum tempo até ver os resultados. Isso porque o crescimento acontece aos poucos e em estágios. Um agricultor não pode forçar a sua plantação a crescer à velocidade que ele deseja. Da mesma maneira, não podemos forçar os nossos estudantes da Bíblia a fazerem progresso espiritual com a rapidez que gostaríamos. Se achar que o seu estudante está a demorar muito tempo a progredir, não fique desanimado, nem desista. Assim como a agricultura, fazer discípulos é um trabalho que exige paciência. Parágrafo 14. Pergunta: que exemplos mostram que pode demorar bastante tempo até as pessoas começarem a ouvir-nos? Em alguns territórios, pode levar muito tempo até que alguém se batize. Veja o exemplo de duas irmãs carnais, chamadas Gladys e Ruby Allen. Em 1959, elas foram designadas para servir como pioneiras regulares numa pequena cidade no Quebec, Canadá. Por terem medo da reação dos vizinhos e dos pastores, as pessoas ali não queriam escutar a mensagem do reino. Gladys recorda: fomos de porta em porta 8 horas por dia durante 2 anos e ninguém nos atendeu. As pessoas simplesmente vinham à porta, viam que éramos nós e fechavam as persianas. Mas nós não desistimos. Pouco a pouco, a atitude das pessoas mudou. Elas tornaram-se mais amigáveis e passaram a escutar a mensagem. Hoje, existem 3 congregações naquela cidade. Parágrafo 15. Pergunta: o que é que 1 aos Coríntios 3, 6 e 7 nos ensina sobre o trabalho de fazer discípulos? Fazer discípulos é um trabalho coletivo. Todos na congregação podem contribuir para que alguém chegue ao batismo. 1 aos Coríntios 3, 6 e 7 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Por exemplo, um irmão entrega um folheto ou uma revista a uma pessoa interessada. Depois, ele percebe que não vai ter tempo para conseguir fazer a revisita. Por isso, pede a outro publicador para revisitar a pessoa. Esse outro publicador começa a dirigir-lhe o estudo. Ao longo do tempo, ele convida vários irmãos e irmãs para acompanhá-lo no estudo. E cada um desses irmãos incentiva o estudante de uma forma diferente. Cada irmão e irmã ajuda a regar a semente da verdade. Por isso, quando uma pessoa se batiza, todos envolvidos na colheita espiritual podem alegrar-se juntos. Parágrafo 16. Pergunta: mesmo que não consiga fazer muito no ministério, por que é que pode sentir alegria? Você talvez não tenha uma saúde muito boa ou não tenha muita energia para participar no trabalho de pregação. Mesmo assim, pode sentir alegria com o que é capaz de fazer. Veja o exemplo do rei David. Ele e os seus homens tiveram de lutar contra saqueadores amalequitas para recuperarem as suas famílias e os seus bens. Mas 200 dos seus homens estavam demasiado cansados para lutar e ficaram a tomar conta da bagagem. David e os seus homens venceram a batalha e conseguiram tirar muitos bens valiosos aos seus inimigos. Então, David ordenou que aqueles bens fossem divididos igualmente entre os homens que tinham ido para a batalha e os que tinham ficado com a bagagem. O mesmo acontece no nosso trabalho de fazer discípulos. A alegria resultante desse trabalho deve ser dividida ou sentida igualmente por todos que fazem o seu melhor. Parágrafo 17. Pergunta: o que podemos agradecer a Jeová? Somos gratos a Jeová pela forma amorosa como encara o nosso serviço. Ele sabe que não podemos obrigar as pessoas a escutar-nos e a tornarem-se seus adoradores. Apesar disso, Ele presta atenção ao nosso esforço e ao amor que temos por Ele e recompensa-nos por isso. Ele também nos ensina a sentir alegria com o que conseguimos fazer no ministério. Podemos ter a certeza de que Deus vai ficar feliz com o nosso trabalho se não desistirmos. Qual é a sua resposta? Como devemos sentir-nos quando as pessoas não reagem bem ao nosso trabalho de pregação? O que faz com que o nosso ministério seja bem-sucedido? Por que não nos devemos concentrar no número de pessoas que ajudamos a chegar ao batismo? Cântico 67. Eu vou pregar. Fim do artigo.